Fala, galera da Ativa FM, beleza?
Eu sou o Zé.
Eu sou o Gui.
E essa é a nossa Vinilteca, agora no rádio.
Ativo ouvinte, está começando a Vinilteca no rádio, hoje indo lá para 1983 para relembrar Rich, o disco Voo de Coração. Eita, que beleza! Eu sou José Alno Júnior.
E eu sou Gui Colpani. Muito boa noite pra você!
Estamos ao vivaço aqui nesse programa pra trocar aí um discaço dos anos 80, que vai fazer a gente relembrar momentos muito bons, vários temas de novelas, né? Aquele rockinho minimalista gostoso do Rich. Seja bem-vindo a essa viagem aí à Vinilteca no rádio, você sabe, né? Aquele programa onde a gente ouve sempre um disco de muita qualidade, um disco histórico, não é? Da música mundial. E hoje chegou o dia da gente falar do Richard, não é? Do
Richard. Sr. Richard. Isso mesmo, vamos falar de Richard.
Bora participar com a gente, telefone 3673-7204, WhatsApp 98604-1295. Vamos lá, antes da gente... Já tem o pessoal comentando aí, chega mais, tá? Você que tá ouvindo a gente aí, dá um alô, tá certo? Daqui a pouco a gente já interage com vocês aí no WhatsApp, lê os comentários. Vamos contar a história aqui junto com vocês. Vamos começar a história do Richard, Gui? Vamos lá. Richard Gere, não. Richard Guilherme Copani.
Vamos lá.
Vamos lá. Sou eu que vou começar.
É
então
você.
Tudo bem, tá certo.
Não, calma, ele combina uma coisa comigo.
Não, foi, eu combinei
e
com você.
Ele muda.
Perdão.
Sem me avisar.
É que é você sempre que começa.
Não, mas hoje você pediu pra começar.
Eu ia respirar depois de toda essa animação aqui, mas vamos lá.
Mas você que pediu pra começar. Não, você
não dá certo. Richard David Kurt é o nome do nosso homenageado de hoje, que nasceu no dia 6 de março de 1952. Na Inglaterra, sim, Rich é inglês, né? Ele nasceu em Beckenham, no condado de Kent, no sul da Inglaterra. Ele era filho aí de pai militar, né? Ele morou em vários países, como Quênia, Dinamarca, Itália, Alemanha, Iêmen do Sul e Escócia. Ele sempre foi fã de música, tanto que ele cantava no coral de uma igreja na Alemanha, né? Ele morou onde ele foi passando os países aí, ele sempre tentava arrumar um jeito aí de se envolver com música, né? Ele foi exposto a diferentes culturas por causa disso, então, ao longo do processo dele de crescimento, né? O gosto definitivo da música veio aí do blues, sabia? É, mais especificamente o blues lá de Chicago, influenciado por um amigo guitarrista que deu pro Richard, né, que até então era um garoto, uma coleção de grandes nomes do blues de Chicago, né, uma coleção de discos, né? Então ele foi se embriagando daquela música toda. Pois é. Ele começou um curso de literatura inglesa na Universidade de Oxford, né? Ele tinha tudo para ser um professor de inglês, certo? Com 20 anos, ele abandonou os estudos, porque a música falou mais alto, né? E ele foi tocar flauta numa banda londrina chamada Everyone Involved. Ele era um dos 27 membros dessa banda e que foi gravar um LP. Um LP, né, junto com outras bandas lá daquele cenário lá de Londres, né, que protestavam aí contra a construção de um viaduto sobre a Piccadilly Circus em West End. O LP foi distribuído aí gratuitamente, então não rolou muita grana aí pra eles nesse período. Durante as gravações desse disco, ele foi apresentado a um grupo de brasileiros pelo guitarrista Mike Klein. Um pessoal brasileiro, doidão, loucão, que tava visitando lá Londres, não é? Pra comprar instrumentos pra banda. Sabe quem eram esses brasileiros? Rita Lee, Liminha e Lucinha Turnbull. Lucinha, amiga de Rita, sempre tava junto com os Mutantes. Rita Lee e Liminha faziam parte dos Mutantes. Eles ficaram amigos e aí rolou um convite, né, Gui? Pro Rich conhecer o Brasil, certo? Ele tava namorando nessa época uma carioca, uhum, que morava lá em Londres, não é? Então, ele juntou o útil ao agradável. Vou viajar junto com a minha namorada, vou viajar com essa rapaziada amiga que eu conheci e vou conhecer o tal do Brasil, não é? No dia em que os Mutantes iam se apresentar, no 7º Festival Internacional da Canção, cantando Mande um Abraço pra Velha, que é um samba mó legal que um dia a gente tem que tocar aqui na programação da Ativa, você pode tocar no Ativo Rock, por favor.
Tá bom.
Mande um Abraço pra Velha com os Mutantes. Nesse dia, o Rich chegou no Brasil, né? Ele chegou no Brasil, foi assistir o festival e aí nesse festival ele entrou em contato com outro cara. Logo que ele chegou, um outro cara que subiu no palco cantando uma música meio Let me sing, let me sing, let me sing a rock and roll.
Quem assistiu o vídeo vai se lembrar desse momento.
Raul Seixas. Ele olhou aquilo e falou, cara, eu quero ficar aqui nesse país. Esse cara aqui é do Brasil, esse cara faz esse som, esse cara é genial. Eu vou ficar aqui nesse país. E aí, dias depois, alguém botou um disco na vitrola e aí ele ficou doido. Foi um disco do Clube da Esquina. Inclusive, o próprio Rich diz, eu falei, peraí, que negócio que é esse? Eu pensei que era samba, né? Que negócio maravilhoso que é esse? Aí foi uma epifania mesmo, ele diz. E decidi, vou ficar nesse país, não quero nem saber, é aqui que eu vou ficar. Ele terminou o namoro com a carioca aí, mas aí ele foi pra São Paulo. Foi acompanhar os Mutantes lá em São Paulo, porque ele tinha decidido que o Brasil era o lugar dele.
No final do ano de 72, o Rich chegou na cidade de São Paulo e por lá formou a banda Escaladácia. Com esse grupo aí, ele se apresentou por vários shows na cidade, né? Eles até foram sondados por uma gravadora, a gravadora Continental, só que tinha um grande impedimento para que eles lançassem um disco e assinassem um contrato com a gravadora. O Rich ainda não tinha o seu visto de permanência aqui no Brasil, então isso impossibilitava a assinatura do contrato, que ele pudesse trabalhar e firmar raízes aqui no Brasil.
Mas essas raízes ele tratou de conseguir logo em seguida,
com,
né?
Com certeza, né? A banda duraria aí até 1973. Nesse período, o Rich se casou com uma arquiteta e estilista chamada Leda Zuccarelli. Os dois juntos, depois que a banda do Rich acabou, ele voltou para o Rio de Janeiro para morar com a Leda. Isso, ele já tinha 21 anos de idade. Lá...
Detalhe que ele é casado com a Leda até hoje.
Exatamente.
Né? Pelo menos a informação do roteiro que a gente tem é que ele é casado com essa mesma mulher até hoje.
No Rio de Janeiro, ele começou a dar aulas de inglês, né? Já que ele tinha domínio aí do idioma, ele deu aula para músicos como Egberto Gismonti, Paulo Moura, Gal Costa aprendeu inglês aí com Rich também. Ele chegou a fazer parte de uma banda de jazz rock chamada Soma, como fazendo backing vocal ali e também tocando flauta. Em 75, ele foi fazer parte da banda Barca do Sol como flautista. Nessa banda, depois de um tempo, ele começou a sentir uma vontade muito grande de cantar, né? Até que ele sugeriu lá para os outros músicos, falando, ah, por que ao invés de eu só tocar flauta, eu também não canto? O único problema é que essa banda tinha uma pegada muito nacionalista, muito brasileira. E o Rich ainda tinha um sotaque muito carregado. Então os caras não acharam que seria uma boa para a banda e deram um pé nele e falaram, ó, então você pode cair fora porque aqui não dá para você cantar por enquanto.
Essa Barca do Sol, ela é muito importante para a música brasileira também. Um dia, quem sabe, a gente fala até dela aqui. Tem disco famoso deles aí, de 75, né? Inclusive, devo dizer que nessa Barca do Sol, ele trabalhou com um super artista da música, principalmente instrumental, né? O Jacques Morellenbaum, que tocava cello, violino e fazia vocal. também aí nessa banda.
Ainda em 1975, o Rich se juntou à segunda escalação da banda de rock progressivo Vimana. E aí, finalmente, ele assumiu os vocais para cantar músicas em inglês. A banda, né, que era formada pelo Lobão, Luiz Simas, Lulu Santos e Fernando Gama. O Rich começou aí a se apresentar com a banda. Eles foram convidados para fazer um teste em uma gravadora, né, que seria a Som Livre, que seria a primeira gravadora que traria um estúdio de 24 canais, enfim, eles chegaram a gravar essa fita demo, ela foi realizada aí, tinha um material para eles gravarem um LP, e eles chegaram até a gravar um compacto simples, né, e que foi lançado aí em 1977 com a música Zebra, né, autoria do Lulu, do Rich e do Lobão, e também uma música em inglês chamada Masquerade, né, composta aí pelo Rich, só que a banda não, esse single não deu muito certo, o Lulu acabou ficando insatisfeito com a banda e decidiu sair para seguir carreira solo. O Vimana durou aí até 1978, quando eles encerraram de vez.
Pelo que eu sei da história, o Vimana terminou aí por causa de rolo com mulher, viu? Um roubou a mulher do outro, rolou essa história aí. Acho que a gente já chegou até a citar isso num outro episódio da Vinilteca, ainda no YouTube. Devemos dizer que com o Vimana, ele teve uma participação aí, ele encarou palcos cariocas, né? Porque eles participaram da peça musical A Feiticeira, da Marília Pêra, e eles fizeram shows também no Museu de Arte Moderna, no Teatro Galeria e no Teatro Teresa Raquel, também no Rio de Janeiro. Então, nesse momento aí, o Rich encarou experiências nos palcos brasileiros, certo? Que mais que dá pra falar aqui? Em 70... Ah, aqui ó, não falei? Ah, tá. Tem a ver com esse Patrick Moraes aqui, esse suíço aqui, esse lance da banda Vimana. Não falei pra você? Nesse nome aqui que eu lembrava. Mas tá, isso aqui é outra história. Um dia que a gente falar do Vimana, a gente fala dele. A gente fala disso. Vamos lá, em 79, o Rich gravou uma demo, né, com outro inglês casado com uma brasileira, o baterista Jim Capaldi, que tinha feito parte aí da banda Traffic. O Jim Capaldi, no começo de 1980, chamou o Rich para ir para Londres e participar do seu álbum solo, que se chamaria Let the Thunder Cry, como vocalista e também como arranjador. No elenco desse disco, tinha gente de muito peso, sabe? Que o Jim Capaldi aí, que já era conhecido em Londres, né, conseguiu juntar aí pra gravar o disco com ele. Por exemplo, o saxofonista Mel Collins, o percussionista Reboop Kiwakuba e também os bateristas Andy Newark e Simon Kirk, não é? De volta ao Brasil, ele foi lá, gravou o disco, ganhou uma grana, voltou pro Brasil. Rich ganhou um teclado da mulher, né? E aí ele passou a fazer um repertório em português com a ajuda de um cara que é fundamental nesse disco Voo de Coração, que é o Bernardo Vilhena. O Bernardo Vilhena era um poeta que também escrevia letras para a banda Vimana. Os dois começaram a fazer um trabalho juntos para ver o que, ia dar. Só que assim, até então só compondo, não divulgando isso para ninguém. Então eles fizeram 15 músicas juntos. Tanto que vocês vão ver no Voo de Coração como que a maioria das músicas aqui foram os dois que compuseram juntos, né? Mas assim, o Bernardo Vilhena ajudava na letra e o Rich fazia mais a parte musical mesmo, já que ele era músico, né? Ele tinha essa veia de músico também. Com isso, já dá pra gente ouvir a primeira música do Voo de Coração, antes de continuar essa história e ver aonde que essas 15 músicas aí levou o Rich logo em seguida. O material ele já tinha, certo? Faltava agora um lugar pra ele gravar e gente pra ele apresentar esse material, certo? Vamos começar a ouvir No Olhar, que é a primeira música do Voo de Coração, e a música que é composta pelos dois, Rich e Bernardo Vilhena.
Nós temos um pacto no olhar. Não tem argumento capaz de negar. O amor que vivemos não vai enganar. No olhar, no olhar, no olhar. esqueceu do amor tanto tempo. O que nos resta é a força de uma paixão. Atenção.
Eu acho que das músicas do disco, essa aqui é a menos expressiva, assim, né? Pra abrir o disco ainda um pouco frio. O negócio começa a ficar bom a partir da próxima, vocês vão ver. Mas vamos lá, vamos continuar essa história aqui. O Gui falou, né, que o Rich dava as aulas de inglês. Ele continuava ainda dando as aulas de inglês, porque era isso que garantia um dinheiro pra ele enquanto ele sonhava aí com a música, certo? E um dos alunos do Rich era o Liminha. O Liminha, que ele tinha conhecido lá em Londres, né, junto com a Rita Lee e tudo mais. Eles ficaram muito amigos. O Liminha trabalhava já com música nessa época, né? Ele era tipo um subprodutor da gravadora Warner, né? Ele participava de produção de discos, por exemplo, do Gilberto Gil já nessa época, né? E o Liminha fazia aulas de inglês com o Rich. E um dia, no meio da aula, o Rich, no próprio teclado, Casio Tone, que era um teclado até simples que ele tinha, no próprio teclado ele tocou Menina Veneno, que era uma música que ele e o Bernardo Vilhena tinham feito. E aí, olha o que ele conta. O Liminha falou assim: vamos gravar na próxima aula que você vier aqui. Aí ele diz: então a aula foi pras picas e virou uma sessão de gravação. E ele diz até hoje que aquela versão de Menina Veneno, gravada em fita cassete na casa dele, é a definitiva. Eles gravaram lá muito sem compromisso, sem muita técnica, a tal da Menina Veneno. O Rich confiava bastante nessa música. Ele começou a levar essas... A tentar caminhos, né, pra essa fita cassete, essa fita demo chegar pra algum produtor que dissesse: olha, isso aqui é uma maravilha, vamos gravar com esse cara. O fato é que chegou até na mão do André Midani, né, que era o cara da Philips, né? O grande cara da Philips.
Pica das Galáxias.
Ele ouviu e um monte de gente da Warner também ouviu. Muita gente ouviu. E o que ele ouvia, o Rich, era que o Brasil não tem lugar pra rock. Isso aqui nunca vai dar certo, não. Isso aqui nunca vai acontecer. Então o Rich começou a levar muito não, muito não. Tanto que ele começou até a achar que Menina Veneno era uma música ruim, sabe? Era uma música que não prestava mesmo. Vamos lá pra historinha? Dá pra ir pra historinha de quando ele foi gravar lá no porão da Warner com a ajuda do Liminha? Não, né? Então tá. É o seguinte, o Liminha trabalhava na Warner e ele queria... ele deu uma força pro Rich, né? Ele autorizou que nos finais de semana, horários de folga, horários que não tinha ninguém na gravadora, o Rich gravasse um material no porão. Tipo um banheiro que ficava na parte de baixo lá da Warner, né? Lá o eco era muito bom, já que ele não tinha autorização para ir para um estúdio, de fato, né? Então o Liminha autorizou que ele fosse lá naquele porão gravar mais músicas, né, para essa fita demo. De repente gravar as outras músicas, né, que eles já tinham composto, o Rich e o Bernardo Vilhena, para ver se dava alguma coisa. O disco Voo de Coração já estava todo pronto na cabeça do Rich. As composições estavam prontas, as letras estavam prontas. Ele gravou duas músicas nesse porão aí. Menina Veneno ele nem quis gravar, porque como ele tinha a música tinha sido muito rejeitada, ele falou: não, eu já tenho uma fita demo gravada dela, não deu certo, não vou gravar não. E ele gravou outras músicas. Uma delas foi a própria Voo de Coração, né, que daria o nome pro disco. Ele gravou nesse banheiro. Olha só, fomos ao estúdio, uma antiga sala de arquivo da Warner, o porão da Warner. Vamos lá, porque o banheiro tem um eco muito bom pra voz, disse aí o Liminha pra ele. Gravamos voz no banheiro, isso porque o eco era bom. E o Zé Luiz tocou o saxofone. Olha só o pessoal que tava junto com ele aqui. Liminha, Mayrton Bahia também tava por lá. Mayrton Bahia, que seria o produtor dos discos do Legião, né? Ainda no final dos anos 80. Lobão tava por lá, de quem ele era amigo desde a época do Vimana. O Zé Luiz, que tocava saxofone, inclusive no disco da Blitz, que tava bombando em 1983. Isso daqui foi comecinho de 83, quando ele foi aí fazer essas gravações. E tinha também o Steve Hackett, que era um puta de um artista inglês que também estava tocando no disco. Mas vamos continuar aqui o que o Rich falou. O banheiro era um cômodo pequeno. Botamos o microfone colado na parede de um lado e ele tocou de costas pro microfone em um outro canto. Aquele som chapado. E era genial. Essa é a coisa da inventividade. E do limão, né? Se a vida te dá um limão, você faz um... Eu ia falar limoeiro, faz uma limonada. Isso que o Steve falou. Ninguém faria isso na Inglaterra. Imagina um músico inglês vindo pro Brasil e gravando com o amigo dele no banheiro da gravadora, né? Ele ficou fascinado com isso, ele gostou. Estávamos gravando em um porão com o Steve Hackett, com uma Marshall de 50, um gravador Otari de 8 canais de 1 polegada que levamos para esse lugar. Gente, vocês sabem, né? As músicas aí chegaram a 24, 36 canais, né? Ele gravou num gravadorzinho ali de 8 canais, o Rich. Gravamos backing vocals no banheiro e foi maravilhoso essas músicas. Ah, ele gravou Voo de Coração e Baby Meu Bem, não é? Foram essas duas músicas que ele gravou. E essas duas músicas aí que iriam fazer o negócio explodir, né? Mas a gente conta pra vocês daqui a pouco, porque agora a gente vai ouvir a segunda música do disco. Vamos ver aqui mais uma composição de Rich e Bernardo Vilhena, A Vida Tem Dessas Coisas, a segunda música do Voo de Coração.
Perdi a hora, mas encontrei você aqui. Desde aquela noite eu nunca mais me entendi. Você levou meu coração e levou o meu olhar. Eu sigo cego, infeliz, querendo te encontrar pra conversar.
Olha só, tem discos que a gente fala, né, música por música, aí a gente divaga bastante, aí a gente lança teorias, né? Esse disco do Rich, ele é muito simples. O que é legal é a história por trás dele. Porque ele basicamente tem músicas com uma sonoridade oitentista muito própria do Rich, que daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ela. Mas as letras não tem muito segredo, né? Eram letras aí que falavam de um romance naquela década de 80, né? O Rich era muito jovem nessa época também. Então, sem chororô, né? Sem derramar lágrima de ninguém, mas fala romanticamente aí do amor, né? Todas as letras são assim, tá certo? Então, a gente nem vai entrar no mérito de analisar letra e tudo mais, porque elas são letras bem simples, certo? Mas vamos lá. Paramos lá, então, que o Rich gravou as duas músicas e aí... Ele foi pedir mais um favor pro Liminha, né?
Exatamente, porque agora ele, depois de gravar, precisava de algumas cópias de algumas demos para enviar para as gravadoras. Então o Liminha cedeu uma sala lá na Warner para que o Rich pudesse fazer essas cópias, né? O Liminha deixou ele lá sozinho, o Rich ficou copiando. E aí, de repente, na porta bateu um arranjador e produtor musical muito famoso lá no Rio de Janeiro, chamado Fernando Adur. E aí ele perguntou do Liminha. O Liminha não tava, ele fechou a porta. 5 segundos depois ele voltou, porque ele ouviu aquele som que o Rich tava copiando. E aí ele perguntou o que que ele tava fazendo, que fita era aquela, que som era aquele, que banda que era aquela, porque ele tinha se interessado muito. E aí o Rich disse: é uma fita minha que eu tô fazendo uma cópia. O cara achou muito legal aquele som.
Detalhe que ele tava ouvindo Voo de Coração. Foi a música que chamou a atenção aí do Fernando Adur.
E aí, o Fernando Adur pediu uma cópia pro Liminha, né? Pro Rich. Só que o Rich não conhecia o Fernando Adur, ficou meio cabreiro, né? Não sabia direito o que é que tava acontecendo. E o próprio Liminha já tinha levado o som dele para outras gravadoras e tinha sido recusado, né? A própria EMI, na época.
É, na verdade, o Rich diz que não queria esse papo aí de gravadora, porque ele já tinha tentado, que isso daí não dava coisa nenhuma, né? Ele disse, não, não vai levar pra gravadora, não, e tal. E aí, olha só, tem a parte das recusas aqui, né? A Warner não se interessou pelo Rich. A EMI também não se interessou, porque o Rich tinha sotaque, né, Gui? Sotaque de inglês. E a EMI estava trabalhando com a Blitz naquele momento. A Blitz, em 83, estava estourada com As Aventuras da Blitz. As Aventuras da Blitz, o disco que a gente falou aqui na Vinilteca. E a Blitz era bem brasileira, carioca. Tinha aquele negócio da batata frita, da curtição. Então a EMI estava interessada numa banda que fosse mais parecida com a Blitz do que naquele gringo loiro ali com sotaque de gringo fazendo aquele rock, né?
Exatamente, só que o Fernando Adura insistiu e prometeu pro Rich que ele não ficaria com a fita. Se fosse recusado, ele devolveria no dia seguinte, que ele só queria mostrar em uma gravadora que ele sabia que estava procurando um cantor roqueiro, que era a CBS. O Rich então concordou, entregou a cópia pra ele, e no dia seguinte, antes mesmo de receber essa cópia de volta, ele recebeu aí um telefonema.
Vale lembrar que o Rich não tinha ido na CBS, né? Ele diz aqui, eu não tinha ido na CBS porque a CBS ficava no Flamengo. Era um bairro ali onde ele não tinha muita conexão, né? Ele não tinha rodado tanto, então ele não conhecia muito o bairro. Então ele não levou na CBS anteriormente a fita dele.
E aí ele recebeu um telefonema do Cláudio Condé dizendo que tinha adorado aquela fita e chamou o Rich pra ir pra lá numa reunião e pediu pra ele levar o piano, né, dele, ou o teclado, pra que ele se apresentasse pro presidente da gravadora.
Olha só, o Condé, inclusive, conta aqui nessa história. Ele falou, eu morava num apartamento na Lagoa, morava sozinho. Acho que eram 2 horas da tarde, o Rich apareceu lá. Ele e o Mayrton Bahia, trazendo o tecladinho dele, né? O Casiotone lá. Ele diz, eu achei muito legal aquela postura dele e houve uma empatia imediata. E comecei a ficar absolutamente empolgado com todas as coisas que ele tocou. Ele disse, inclusive, o Condé, que ele achou que o Rich ia levar a fita pra ele ouvir. Só que o Rich levou o teclado. Levou o teclado, plugou. Isso aqui são palavras do... É que isso, assim, são histórias. Esses caras vivem muitas histórias, né? Então, assim, o Rich diz que ele pediu o teclado, mas o Condé diz que não. Que o teclado ele levou por conta própria, né? Que ele levou lá o teclado, plugou, cantou e chamou a atenção dele, porque ele tava com visual, né, Gui?
Sim, ele se montou todo pra ir, né, se apresentar como um bom roqueiro, passou gomalina no cabelo, botou um casacão de couro e foi lá se apresentar pro presidente da CBS, que quando ouviu, só fez um sinal de positivo pro Cláudio Condé, e aí o Cláudio virou pro Rich e falou, você tá contratado. E a partir daí, eles começaram a trabalhar em cima desse novo projeto aí pra gravadora.
Vamos lá, mais depoimento aqui do próprio Condé sobre esse encontro. Cadê aqui? Um dia eu me lembro, eu tava passando pra ir num outro lugar ali no escritório, me deu um cassete, falou, olha, ouve isso aqui que eu acho que você vai gostar. Era uma sexta-feira, peguei a cassete e imediatamente desci, botei no carro e era uma demo de Menina Veneno. Mas o Rich conta que não era Menina Veneno, porque Menina Veneno, a não ser que ele deu a outra demo lá da Menina Veneno que ele gravou com o Liminha. Eu falo, essas histórias aconteceram há muito tempo e cada um acaba contando a mesma versão, versões diferentes, mas acaba dando o mesmo resultado. Ele disse, na verdade era uma super demo, eu não sei dizer, nem lembrar agora nesse momento, se foi regravada a demo ou não, né? Que aquilo era tão bom, fiquei chocado, impactado com a música e o jeito que ele tinha. Eu sempre gostei de rock and roll e tudo que era conectado com rock, pop, tinha acabado de trabalhar na Europa, vivendo o ambiente ali do que era MPB, e tinha o telefone lá. Liguei pro Rich, ele me atendeu. E aí aconteceu esse encontro dos dois, não é? E o Rich conseguiu uma boquinha ali na gravadora. Rich assinou um contrato para um compacto, primeiramente, né? Era aquele esquema que a gente já contou várias vezes aqui de outras bandas. Você grava um compacto, se o compacto der certo, a gente autoriza a fazer um disco. Não é assim, ah, assinou, vai fazer o disco e pronto. Porque o investimento de um disco é alto pra gravadora. Então, tem que ser mais acertado o negócio, né? Tem que ser mais certeza de acerto, né? Pra você não investir o dinheiro num negócio ali que não vai vender pra população, certo? Então, o Rich, o Condé diz pra ele, ó, vai no estúdio, eu preciso que você grave uma versão de Voo de Coração, no estúdio com 24 canais, porque não dá pra gente usar essa versão com 8 canais que você gravou lá no banheiro. Então grava com 24 canais. Só que o Rich lembrou de Menina Veneno. Ele foi pro estúdio, né, Gui, e em vez de gravar Voo de Coração, ele gravou Menina Veneno.
Na verdade, o Rich, ele não queria perder os solos de guitarra aí do Steve Hackett, né? Ele falou, cara, você tá louco, eu não vou perder a maravilha desse solo do Steve, né? Então ele sugeriu que gravasse então Menina Veneno. Ele falou, olha, a gente pode fazer isso. Aí ele foi lá, gravou a música Menina Veneno e mostrou aí pro Claudio Condé, e o cara falou, caramba, essa música é maravilhosa.
Pois é, e aí sairia esse compacto com Menina Veneno. Menina Veneno e também a outra, Baby Me Faz Bem. Lembra que a outra, lá que ele gravou no banheiro, ele gravou Voo de Coração e Baby Meu Bem, perdão. Eu falei Baby Me Faz Bem, Baby Meu Bem, ele tinha gravado lá no banheiro. Então esse primeiro compacto aí no início de 83, do Rich, sairia com Menina Veneno de um lado e Baby Meu Bem do outro. Baby Meu Bem acabou nem entrando no Voo de Coração quando ele foi lançado. Mas a gente tem aqui pra tocar pra vocês. Vamos ouvir então, Baby Meu Bem, aí a gente vai pro nosso apoio cultural, a gente já volta. Será que deu certo o compacto de Menina Veneno, do Rich?
Será?
Não é? Acho que deu, né?
Ele lançou o disco.
Vamos lá. Daqui a pouco a gente volta e continua falando de Menina Veneno e de todos esses sucessos do Rich aí, e continua ouvindo o disco. Mas vamos ouvir Baby Meu Bem.
Só de olhar pra você, meu corpo inteiro começa a tremer. Não posso negar que o teu olhar é bem capaz de me enlouquecer. Mas você não está aqui, e a cama é tão fria, fria. Pode crer, meu sangue vai ferver. Por favor, fecha a torneira da pia, volta pra cama.
De volta com a Vinilteca no rádio ao vivaço, hoje falando sobre Rich, Voo de Coração.
Vamos lá, de 1983, ano que Nelson Piquet foi campeão mundial de Fórmula 1, ano que o Flamengo foi campeão do Campeonato Brasileiro de 83, ano que foi lançado o videogame Atari no Brasil, ano que a taça Jules Rimet foi roubada da CBF, ano que a Rede Globo teve duas estreias, o programa Vídeo Show e o programa Balão Mágico, ano em que estreou a Rede Manchete, e foi o ano em que faleceram Mané Garrincha, Clara Nunes, Jeanette Claire, Jardel Filho, Altemar Dutra e Karen Carpenter, cantora do duo The Carpenters.
Isso aí, ano de 1983, não era nascido ainda, nasci 2 anos depois.
O Flávio disse, espero que falem da inauguração da Manchete.
Falamos, Davidson falou e nós obrigado, repassamos. Obrigado, Davidson. Vamos lá, o compacto com Menina Veneno e Baby Meu Bem, lançado pela CBS, vendeu 500 mil cópias.
Deu pouco certo, né, meu filho?
Foi um marco na história do mercado fonográfico brasileiro. Menina Veneno começou a fazer sucesso no Nordeste, sabiam disso? E aí depois foi descendo, foi descendo, foi descendo. Virou até trilha sonora de novela, certo? Entrou pra trilha de Pão Pão Beijo Beijo em 1983. Todo mundo dançou, todo mundo cantou. Era a tal da música que o Eli fala. Abria a geladeira, tocava Menina Veneno. Não é? Menina Veneno explodiu de um tal jeito que, é lógico, a gravadora, que não era boba nem nada, assinou um contrato com o Rich para gravação de 3 discos. 3 discos. São quatro.
É quatro.
Quatro discos, né?
Quatro discos.
Ele ia fazer o Voo de Coração e mais três.
Isso.
Então, assinou o contrato pra quatro discos. Um por ano, então quer dizer, fez um contrato com o cara de 4 anos, né? E aí, ele foi pro estúdio pra simplesmente registrar as músicas que já estavam prontas, né? Que já estavam na cabeça dele. E aí veio a galera que participou aí. Rich no vocal, teclado e flauta. Lulu Santos, que toca guitarra em No Olhar e Casa Nova. Ebo em Tudo Que Eu Quero. O Liminha, baixo e guitarra em Menina Veneno. Steve Hackett, que toca guitarra em Oh, meu Deus. Hoje tá difícil. E o Guilherme não me ajuda. Steve Hackett tocou guitarra em Voo de Coração. O Guilherme tá passeando. Lauro Salazar, que tocou piano e sintetizadores também. Sintetizadores aí que fizeram muita diferença no som do Rich. Lobão tocou bateria. Zé Luiz tocou saxofone. Chico Batera fez percussão e pelo interfone. Ana Leuzinger fez vocais. Marisa Fossa, vocais. Paulinho Soledade, vocais. Sônia Bonfá, vocais. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a sonoridade aí também do Rich e vamos falar também mais sobre a história de Menina Veneno, que tem a história todinha bonitinha pra contar pra vocês, mas só quando a música tocar, que é daqui a pouco, tá certo? Agora é só sucesso daqui pra frente que vai tocar. O disco Voo de Coração foi lançado em junho de 1983 pelo selo Epic Records, né, que era aí da CBS, e colecionou vários sucessos. Rich apareceu durante todo o ano de 83 no Fantástico, lançando sempre um clipe. Os clipes estão todos aí no YouTube, vale a pena você ver como é que era legal aí a imagem que queriam vender do Rich nesse período. Mas agora chegou a hora da gente ouvir aquela que tem a participação do Steve Hackett, não é? Que o Rich, o guitarrista, né? Que o Rich aí não quis abrir mão, não é? Exatamente porque tinha a participação do cara. Então, vamos ouvir Voo de Coração. Essa é muito bonita.
Mas eu sou.
Muito bom, né? Muito bom mesmo. Sabe que eu fico besta de como que o som do Rich, ele é refinado, né? Ele é um som, assim, gostoso. Não sei nem te falar, ele tem porte, né?
E foi bem pensado, né? Bem trabalhado.
É, e eu falo isso mesmo, ele é um som refinado, sofisticado, né? Diferente de muitas coisas que a gente vê nos anos 80, né? Olha esse teclado, esse saxofone tocando.
Mas tem muito de ousado nisso tudo também, né? Porque é uma grande aposta, é um som diferente daquilo que estava sendo feito no rock nacional naquele momento, né?
Então, o Rich, ele fazia o caminho inverso. Porque a maioria do rock era de artistas brasileiros que sofriam interferência do rock gringo. O Rich era um gringo com o som do rock gringo todo dentro dele, sofrendo interferência da música brasileira, né? Por isso que era diferente, por isso que ele se destacou também. E tem essa coisa aqui do Salazar, não é? Cadê o nome? O Lauro Salazar, tecladista no disco e também produtor musical. O Lauro Salazar foi o cara que inseriu essas ousadias musicais, ajudou o Rich a organizar essas ousadias musicais e os timbres sofisticados do disco Voo de Coração. Inclusive, ele que trouxe aí os sintetizadores, né? O Jupiter 8 e o Prophet 10, né? Sei lá se é assim que se pronuncia. Era o nome aí do, desses sintetizadores, olha só, adquiridos durante os anos em que ele atuou ao lado de figuras-chave da dance music europeia, que deitava e rolava em cima de sintetizador também.
Com certeza.
Não é? Então, o Rich estava bem servido, sabe? Eles estavam fazendo realmente uma coisa diferente. Inclusive, foi o Salazar aí que deu a ideia desse arranjo minimalista que eles fizeram de baixo e bateria eletrônica para Casa Nova, que é a próxima música do disco. A gente já vai ouvir em seguida, mas vamos completar aqui sobre essa história da sonoridade do Rich, o quanto que ele conhecia o rock and roll. Todos tinham uma influência do rock and roll, então é um negócio. E às vezes até uma certa culpa essa coisa toda. E o Rich não tinha. Rich era gringo, né? Coeficiente de culpa zero. Era aquilo, o tipo de música que ele sabia fazer, era um cara que tinha acabado de chegar da Inglaterra, que estava produzindo, a Inglaterra, né? Estava produzindo o melhor rock and roll do mundo, então ele trouxe uma informação muito importante que todo mundo que estava em volta ali usou e aprendeu e sacou como a coisa era resolvida, para onde a música ia, como é que chegava no refrão, como é que o refrão se resolvia e como é que você voltava. Tinha uma coisa de estrutura da canção do rock and roll que o Rich foi muito importante, até para ensinar os nossos brasileiros aí. Mas vamos ouvir Casa Nova, que também foi trilha de novela, né? Além de Menina Veneno, que foi para Pão Pão Beijo Beijo, Champagne, novela de 1984, abria todos os capítulos com Casa Nova, não é? Essa novela aí que também fez muito sucesso, era a novela das oito, e tinha uma abertura super sofisticada que combinou perfeitamente com a música. É hora da gente dançar ouvindo Casa Nova. Até agora, gente, deixa eu confirmar, mas é isso mesmo. Até agora, todas as músicas, Rich e Bernardo Vilhena. Aliás, o lado A todo, Rich e Bernardo Vilhena na composição.
Rainha, como vai? Sou seu coringa, o seu ai. Luvas de couro, meias de seda, brilham ao luar. Eu fico mesmo de smoking, vamos dançar. Boa noite, como vai? Como vai?
De volta com a Vinilteca no rádio ao vivaço nessa segunda-feira, relembrando aí Voo de Coração do Rich. Vamos lá, Menina Veneno. Gente, nas trilhas sonoras de novela, vocês sabem que o tema de abertura, que é tipo assim a música mais chocante da trilha, fechava o lado A. E aí, Menina Veneno fecha o lado A do disco do Rich. Eu acho que, de repente, tamanha importância da música aí, não é? Em vez de eles colocarem como a primeira do disco, colocaram como a sétima. A sétima não, gente. Nem sei. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta música do disco. A última do lado A.
E essa música, ela é muito curiosa, porque o próprio Rich já falou que ela nasceu em 20 minutos. É aquela coisa, né, daquelas músicas que fazem sucesso e que o cara não levou nem anos pra compor. Foi em 20 minutinhos. Ele conta a história assim, ó. Ela nasceu do nada. O Bernardo Vilhena chegou na casa do Rich e os dois estavam lendo o livro O Homem e Seus Símbolos, do Carl Gustav Jung, né, que o Bernardo tinha dado de presente pro Rich. Dentro desse livro, ele fala da linguagem dos sonhos e também menciona aí as manifestações femininas que aparecem no sonho masculino. Tem aí a Amazona, a professora, a mãe e a donzela venenosa, né? Que seria ali uma figura feminina jovem, sedutora, e aquela menina que quer seduzir, né? Que tá na flor da idade. E aí, isso eles utilizaram para compor ali o mote central da canção. O Rich sempre contou que o Bernardo Vilhena era um cara que gostava de compor olhando o ambiente, né? Ele ia vendo as coisas e ia tendo inspiração para colocar na música. O próprio abajur cor de carne era um abajur que tinha no quarto do Rich, né? Também tinha lá no quarto lençol azul, as cortinas de seda, e isso foi o Bernardo foi captando para colocar dentro da canção. A melodia da música também surgiu ali de uma forma mais onírica, né? O Rich tinha sonhado com essa canção, e aí eles começaram a cantarolar ela ali, ele pegou o piano, né, o teclado, e foi compondo ali a melodia da música. Não era, nesse sonho dele, não era a melodia exata de Menina Veneno, mas já era ali um comecinho, uma base. E aí, letra e música ficaram prontas juntas ao mesmo tempo, em 20 minutinhos.
Aí vem a lenda do abajur cor de carne, né? Mas não, o abajur era cor de carne mesmo, né? Tanto que quando surgiu aí essa história de que, ah, imagina, não é carne não, é carmin, né? O Rich foi na imprensa e ficou muito bravo com a gente, nós brasileiros, dizendo assim que o brasileiro é um povo que não conhece a própria língua. Ele disse isso. Cor de carne é cor de carne no açougue, sabe? Aquele vermelho de carne crua.
Sim, Lady Gaga que diga.
Pois é. É esse tom aí.
Aquele tom mais avermelhado, puxando para um marrom escuro, né? Marrom avermelhado.
Quem diria que nasceria da leitura de um livro do pai da psicanálise, a letra de Menina Veneno. Pro título, eles pensaram em Donzela Venenosa, mas aí pensaram, poxa, não dá pra ser Donzela Venenosa, não é? Então pensaram num título mais pop, colocaram Menina Veneno. Imagina, será que eles compuseram cantando Donzela Venenosa, né? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não.
É, não, acredito que não, né? Até porque o próprio próprio Bernardo perguntou pro Rich, né? Donzela Venenosa, Menina Veneno, né? Menina Veneno, né? E o Rich fala pra ele, Donzela Venenosa não dá.
Isso.
Então eu acho que não cabia mesmo dentro da melodia e o título não poderia ser diferente, né?
Rich conta que essa música foi a mais rápida que ele compôs. Foi a música mais rápida que eles compuseram juntos, né? Que ela saiu meio espirrada, parecia azeitona. Mas a história de Menina Veneno é mais interessante do que certas histórias que a gente ouve falar aí de funks, que eu sempre nunca vou esquecer dessa história do cara, artista do funk brasileiro, que perguntaram pra ele como é que ele compôs o sucesso que tava tocando, e aí ele disse, eu tava na balada, e aí eu fui no banheiro dar uma mijada, e aí no banheiro me veio a inspiração, e eu fiz a letra deste funk. Mas maravilhoso.
Aí eu vou te dizer uma coisa, tem música de carnaval, marchinha de carnaval, que foi composta no banheiro.
Ah, é?
Do Zé Cat. Que eu já falei na Vinilteca essa história, aquela música famosa do Zé Cat. Agora eu não me lembro o nome, mas é uma música super famosa dele, depois eu vou pesquisar. Noite... não. Ai, gente, eu não lembro. Mas ele estava saindo do carnaval, passou num botequim, foi no banheiro e teve a ideia pra música. Aí ele pediu um pedaço de papel de pão e começou a escrever ali dentro do banheiro mesmo.
Mas você há de convir que se por acaso... Não, por exemplo, já teve música que foi escrita em guardanapo de restaurante.
Sim.
Né?
Normal.
Tipo... tive a inspiração, fui no guardanapo do restaurante e escrevi. Só que assim, o Zé Cat, se você tem certeza que numa entrevista se perguntasse qual foi o momento, ele não ia dizer, fui no banheiro dar uma mijada na balada e aí me veio a inspiração e eu escrevi.
Eu sei, tô brincando. E o conteúdo é completamente diferente, né?
O Michael tá perguntando quem é esse cara do funk. Não sei, Michael, não lembro. Não. Isso daí eu não guardei. Mas me impressionou. Porque eu ficava pensando assim, como é que a gente, daqui uns 50 anos velhinho, fazendo a Vinilteca do que tocava em 2019, tocava esse funk, aí falando, olha, a inspiração do MC tal foi essa. Tipo, ele foi no banheiro e aí ele compôs, entendeu? A gente fica aqui filosofando, né? A gente fica aqui falando, o cara tava lendo tal livro. E o Renato Russo, a Tábua de Esmeralda.
Os Engenheiros da Bahia.
Pois é.
Ó, tem uma história também do Tom Jobim. Ele compôs Águas de Março na padaria. Ele tava na fila da padaria, teve a ideia, né, por causa das obras que estavam acontecendo na casa dele. Pegou um pedaço daquele papel de pão e também começou a escrever.
Foi num papel de pão que ele fez. Mas olha só a história. O cara conseguiu escrever Águas de Março vendo uma obra que estava acontecendo no sítio dele. Então ele via tudo aquilo acontecendo, o tijolo chegando, a lama, a chuva. E aí ele compôs essa maravilha que é Águas de Março. Então assim, não tem nem parâmetro. Você tá tentando defender o cara do funk, é isso?
Não, você não tá entendendo o ponto que eu quero chegar. Eu quero dizer que às vezes coisas que pra gente também são banais podem criar grandes obras, né? Essas músicas, elas estão aí até hoje. Agora esse carinha do funk podia ter criado uma belíssima composição, mas criou uma coisa que ninguém lembra nem o nome dele. Entendeu? É isso que eu quis dizer.
Vamos...
Entendeu, né? Mas tudo bem.
Vamos ouvir. Eu não lembro, né? Mas tem muita gente aí que deve gostar do som dele. Mas eu não vou lembrar. Eu não vou lembrar que música que era.
A música já passou.
Foi algum sucesso do carnaval aí dos anos passados. Mas vamos lá. E aí o Maicon perguntando se era... Gente, tem que ouvir Menina Veneno. Mas vamos lá. Porque isso aqui gerou uma outra lembrança minha. É, o Maicon perguntando se era o Mr. Catra. Perguntando se o funkeiro aí era o... O Naldo. Não, não é nenhum desses. É um desses magrinhos aí que já devem ter passado a fase deles. Mas enfim, eu lembrei de uma coisa. Jojo Todinho foi entrevistada uma vez no Conexão Repórter. Isso, inclusive, ai, é muito legal. Ela foi entrevistada pelo Cabrini e aí elas estavam, tipo, num carro, né? E aí o Cabrini perguntava assim, mas a música Que Tiro Foi Esse? Qual que é a parte que você mais gosta? Ela falava, Que Tiro Foi Esse? Qual parte que você acha que representa os gays? Que Tiro Foi Esse? Qual música, qual parte da letra que mais te emociona? Ela... Que Tiro Foi Esse? Vale a pena ver.
Mas
tá?
A música só fala disso, então, né? Bom, enfim.
Meia-noite no meu quarto, ela vai subir. Ouço passos na escada, vejo a porta abrir.
Aí, Menina Veneno, né? Grande clássico do Rich que toca até hoje e que não soa velha, não tem cheiro de mofo, né? Como a gente falou. Legal. Vamos falar dessa capa, inclusive? Essa capa que a gente mandou aí pra vocês, as fotos aí foram tiradas por Milton Montenegro. Quem fez a capa foi G. Alves Pinto e Sérgio Lopes. Usaram da beleza de Rich, não é? Com seus, como diz Guilherme Copani no vídeo da Vinoteca, seus belos olhos azuis.
Mas são belos.
Rich na capa, lógico, não precisava de mais nada, só o rosto dele, era um rosto novo que estava surgindo na música, não é? Loiro, olhos azuis, tudo que as mulheres precisavam naquele momento dos anos 80, um artista nesse naipe. Tá aí, na capa, uma capa onde ele tá meio, como é que fala? Numa penumbra?
Uma sombra.
Uma sombra, um lado do rosto, exatamente.
E uma coisa que eu acho legal é que, geralmente, quando é o primeiro disco de um artista, ele não tem um nome, né? Ele traz simplesmente o nome do artista, e esse do Rich, não. Ele tem o título de Voo de Coração.
Exatamente. E aí, na contracapa, tem duas fotos do Rich, ele com um sapato creme, não é? Parece um couro de jacaré, uma coisa bem
horrível.
Estranha.
A jaqueta é bonita.
E aí, ele tá com uma jaqueta de couro vermelha.
Remetendo muito a Thriller do Michael Jackson.
Pois,
né?
É.
Que tinha sido lançado aí na mesma época.
Uhum. A CBS, inclusive, era muito orgulhosa por ter no seu casting aí Michael Jackson, Roberto Carlos e Rich.
Só artista estourado.
Pois é. Rich tá com essa jaqueta vermelha, calça vermelha também de couro. E aí, meu filho, tem um encarte também, onde ele aparece olhando sorrateiro por um vão de uma porta. Tem uma outra que ele tá meio deitado no chão também com uma jaqueta de couro. E sabe o que, que chama atenção nessa foto? Dá uma olhada.
Não sei, gente.
Ó a alianção aqui no dedo do Rich.
No dedo do meio?
Não. É uma aliança. Ah. Aqui, ó. É, tá no dedo do meio, é verdade. Tá, eu tinha reparado meio que tá no dedo do meio, mas é uma aliança. Eu acho que, de repente, pra deixar bem claro que eu
sou casado.
O rapaz era comprometido.
Moçou, elas não me persigam.
Exatamente, não é? O cabelo meio de goma mesmo, que nem ele falou, goma laca. Goma laca não, gente. Goma, que você falou? Goma laca era do vinil. Goma,
passou vinil no cabelo.
Você falou outra, passou asfalto no cabelo, né?
Ai, agora eu não lembro.
Goma.
Era goma.
Goma.
Que gel. Passa,
é tipo um gel que deixava gel. O cabelo tupetudo.
Tipo brilhantina.
Tipo aquilo que Roberto Justus passa pra deixar aquele topete tão brilhoso, tão bonito pra nós, telespectadores.
Sério? Não acho, não.
Eita, vamos lá. Vamos ouvir a próxima? A primeira do lado B.
Gomalina.
Gomalina, exatamente. Gente, goma. Eu tô tudo indo fora hoje. Puxa vida. Ai, Preço do Prazer foi composta só pelo Rich, tá? Não tem o Bernardo Vilhena abrindo o lado B. Vamos ouvir. Preço do Prazer.
15 dias na estrada sem poder te ver.
Uma vez a gente foi... Vida de quem gosta de vinil. Uma vez eu e o Gui fomos lá pra Pirassununga pra comprar disco. E aí tinham vários Voo de Coração. E era uma época que a gente já tinha feito a Vinilteca. Há 3 anos atrás. A gente já tinha feito a Vinilteca e eu queria muito o Voo de Coração. Quero comprar o Voo de Coração. E aí a gente foi nessa loja em Pirassununga, um sebo. E tinham vários deles. E aí quando a gente vai no sebo, qual que é o lance? A gente tira o vinil de dentro da capa. Primeiro pra ver se tem encarte. Se o encarte tá legal, né? E outro pra ver como é que tá o vinil. Certo? Porque se ele tiver riscos muito aparentes, você dá uma olhada assim na luz, você já vai ver, né? Que o vinil tá ruim. E aí fizemos isso. Pegamos todos, tínhamos 4, 5. Pegamos todos, eu peguei, né? Olhei. Ah, esse aqui é o que tá mais legal. Trouxe pra casa. Paguei, deve ter pagado pouco. Não foi caro, não. E trouxe pra casa. Pensa no disco mais riscado da nossa coleção, é esse disco.
Horrível. Ainda bem que não fui eu que olhei. Senão ia cair pra mim o peso disso.
Pensa no disco mais lenhado da história. Tá, não tem como escutar. É esse que a gente tá com ele aqui na mão. Porque depois não teve oportunidade de a gente comprar outro. A gente tem. A capa tá legal, o encarte tá bacana, mas o disco, menino... Nossa, que decepção.
Se esse era o melhorzinho que tinha lá, imagina o pior.
Nossa, impossível. Pula mais que pipoca. Mas tudo bem. Vamos ouvir pelo interfone, aí depois a gente vai pro apoio cultural, aí a gente volta pro último bloco. E aí, gente, fica aí que vocês não vão se arrepender. Quero saber de vocês uma opinião muito sincera sobre as polêmicas de Rich que fizeram a carreira dele desandar a partir do ano de 1984. Tanto sucesso e logo depois sumir, desaparecer. Vamos lá. Vamos ouvir pelo interfone. Essa daqui também foi single demais, super música de pista. E tem essa coisa dele falar pelo interfone, né? E aquele som meio de caixa de som, sabe? De interfone. É super legal. Vamos ouvir.
Chamo por você. Quem atende?
De volta com a Vinilteca no rádio, último bloco do nosso programa falando sobre Voo de Coração do Rich. Faltam 3 musiquinhas pra gente tocar e ainda uma história muito legal pra contar pra vocês. Rich ganhou o troféu imprensa em 1984 na categoria Cantor do Ano, onde ele concorria com Roberto Carlos e Tim Maia. O cara ganhou. Entre 83, aí o lançamento do disco em junho de 83 e 1984, né? Enquanto ele divulgou esse disco, ele foi o cara de maior sucesso no Brasil, certo? O maior vendedor de discos no Brasil naquele momento era Rich. Só que aí o que, que aconteceu? Em 84, ele lançou o disco E a Vida Continua, também pela CBS, com quem ele tinha contrato. Gravou várias músicas aí em parceria com o Bernardo Vilhena, inclusive o single A Mulher Invisível, que tinha participação do Steve Hackett também. Tinha a música Insônia, O Homem e a Nuvem, Trabalhar é de Lei, Mulheres, Só para o Vento, que foi pra trilha lá de A Gata Comeu, certo? Então, assim, um disco legal. A música Mulher Invisível começou a tocar nas rádios, mas de repente sumiu. Sumiu. Ela desapareceu das rádios, ela desapareceu da televisão. O disco vendeu 100 mil cópias, o segundo disco do Rich. 100 mil cópias era um número legal? Era. Só que comparado com 1.200.000 cópias do disco anterior, era bem baixo. Depois, o terceiro disco, ainda pela CBS, ele vendeu 60 mil cópias. Olha só como é que caiu. E aí, a CBS não quis nem liberou o cara antes dele gravar o quarto disco.
Coitado.
Entendeu? Mandou ele embora, cortou o contrato. E aí, ele foi gravar um disco na Polygram, ainda nos anos 80, e vendeu 25 mil cópias. E aí, a questão era, como é que um cara que tava no auge, né, era aquele sucesso todo num ano, e no ano seguinte começa a decair. Primeiro, que o Rich, nessa época aí do Voo de Coração, ele aparecia sempre no Chacrinha. O cara, pra fazer sucesso, hoje em dia tem que aparecer no Faustão, certo? Apareceu no Faustão é porque o cara tá bombando. Hoje, naquela época, tinha que aparecer no Chacrinha, no cassino do Chacrinha. E de repente o Rich parou de ir no Chacrinha, porque o Rich brigou com o Leleco Barbosa, o filho do Chacrinha. Lembra aquela história que a gente já contou do Chacrinha, né? Pra você participar do cassino do Chacrinha, você tinha que participar daqueles shows que o Chacrinha fazia nas comunidades, né? Inclusive, shows, por exemplo, como o Chacrinha veio fazer aqui em Tambaú, onde ele levava as chacretes e levava alguns cantores de sucesso, e aí os caras entravam, cantavam 2, 3 músicas ali, ou às vezes uma música só em playback, não tinha banda, e ele descia do palco e vinha outro cantor. Era assim os shows do Chacrinha. E o Rich, um dia o Leleco Barbosa marcou um show no estacionamento de um shopping e chamou o Rich. O Rich não quis ir, porque ele tinha um show realmente de verdade marcado. Ele tava no auge do sucesso divulgando o disco dele. Então o empresário disse pro Leleco que o Rich não ia, porque ele ia fazer esse show. E aí cortaram o Rich do Cassino do Chacrinha. Sumindo do Cassino do Chacrinha, ele foi sumindo do Globo de Ouro, foi sumindo dos outros programas. Então o Rich não aparecia mais na televisão. E também teve um outro lance. A música sumiu do rádio. O que, que tinha acontecido? Por que, que não tocava mais no rádio? Não é? Um dia, o Rich foi num show do Tim Maia. E no final do show, ele foi no camarim para cumprimentar o Tim Maia. Ele sempre gostou muito do Tim Maia. Isso aqui é a história de um crítico musical, tá? Tem 2 versões. Uma versão é que o Rich leu uma entrevista do Tim Maia na revista Isto É, falando a mesma coisa que a gente vai contar. E outra é que o Rich ficou sabendo isso pessoalmente, porque ele foi no camarim do Tim Maia no final de um show. Olha só, um dia o Rich foi cumprimentar Tim Maia depois de um show no Canecão. O camarim estava lotado. Assim que viu o Rich, Tim gritou: "Agora todo mundo pra fora, que eu vou receber meu amigo Rich, o homem que foi derrubado da CBS pelo Roberto Carlos."
Eita, nós, Tim Maia sempre botando lenha na fogueira, né?
E aí, hein? inveja. O Cláudio Condé, da CBS, diz que não existiu isso, não. Que é viagem, que o Roberto nunca teve esse tipo de ciúme. Mas o que diz a história é que o único artista, desde que Roberto Carlos explodiu, começou a vender muito disco, o único artista que tinha vendido mais disco que o Roberto foi o Secos e Molhados. Lá em 1973, com o primeiro disco deles, certo? Mas da CBS não tinha tido, a CBS, a gravadora do Roberto, não tinha tido nenhum cantor até então, nenhum artista que tivesse vendido mais do que o Roberto. Quem vendeu mais do que o Roberto? Rich. Então rola a história de que o Roberto pediu a cabeça do Rich, certo?
Exatamente. Mas o Rich, ele até chegou a dar algumas declarações dizendo que ele não se deixava levar por fofocas desse tipo. E ele até chegou a contar uma certa vez, a própria Vanderleia contou pro Rich que o Roberto vivia ouvindo o álbum Voo de Coração na casa dele. Toda vez que ela ia até a casa do Roberto, o disco estava tocando na vitrola, né? E o próprio Roberto recebeu o Rich várias vezes nos seus camarins de shows, né? Então fica aí essa dúvida.
Ele disse que o Roberto sempre tratou ele com muito respeito e com muito carinho, que ele não acredita nessa história, não. O fato é que a CBS rescindiu o contrato com o Rich. Em 87, ele lançou o compacto de Transas, que foi tema da novela Roda de Fogo, certo? Esse disco aí, que apesar de ter essa música Transas, que fez sucesso, o compacto vendeu bem. O primeiro LP aí pela Polygram, Loucura e Mágica, não passou das 25 mil cópias. Como é que um cara, em 83, 84, vende 1 milhão e 200 mil e depois, em 87, vende 25 mil cópias? Decaiu tanto o trabalho do cara, ele tava na mesma pegada. Entendeu?
Tinha tudo para ser outro sucesso.
Com certeza.
Talvez assim, não tão quanto o primeiro, mas que vendesse mais de 500 mil cópias, pelo menos.
E o Rich tem uma mágoa que quando foram escolher os cantores pro Rock in Rio, em janeiro de 1985, quando rolou o Rock in Rio, o maior vendedor de discos do Brasil, que era roqueiro, maior vendedor de discos de 84, no ano anterior, que era roqueiro, foi totalmente ignorado pelo Rock in Rio. Ele inclusive diz: aquilo me deixou arrasado. Lembro que um dos organizadores do festival deu uma declaração de que eu nem brasileiro era. Como é que eu poderia participar do Rock in Rio?
Isso é um absurdo.
Mas isso não tem nada a ver.
Porque eles trouxeram muitas bandas de fora.
Pois é, não é? E aí, meu filho?
A gente falou do Jabá ao Contrário?
Não, calma. O Jabá ao Contrário a gente vai falar daqui a pouco. Que é outra teoria aí que corrobora com essa história do Roberto.
Sim.
Pra vocês verem. Agora pensem, me respondam aí, o que vocês acham? Acham que Roberto faria isso? Ou o que explica Rich decair tanto, de repente, né? De um astro se tornar o cara que vende 20 mil cópias. Conta aí pra gente. Vamos. Diz aí a opinião de vocês. A gente vai ouvir a próxima agora, que é A Carta, tá? Essa é uma versão. Deixa eu ver aqui. Ela é uma versão. Ela foi composta por Rainey Carson Thompson. E o Rich fez essa versão. A Carta. Vamos ouvir.
Eu só quero um avião e tudo bem. Não dá mais tempo pra pegar o trem. Adeus, solidão, larga minha mão. Ela me mandou uma carta. Pela quanta grana que eu vou precisar. Não me importo, sei que chego lá. Adeus, solidão, larga minha mão. Ela me mandou uma carta. Yeah, ela me mandou uma carta.
Gostei disso. Ela me mandou uma carta. Eita, que o pessoal tá repercutindo o que a gente falou aí. Quero saber a opinião de Rose Bourdin, tá?
Davidson, Rafisa,
Davidson,
Rafael,
por
Carneiro.
Favor, Rafisa, diz também aí. O que vocês acham que aconteceu com a carreira do Rich?
A Cida Nogueira falou: eu tenho certeza que houve sabotagem. Só pode, não tem outra explicação. penso assim. O Flávio Barbosa disse: acho que a inveja acabou com o sucesso do Rich.
E aí ele fala de A Sombra da Partida, que é uma música aí que ele gosta do Rich. Eu acho linda a que a Rose pediu hoje, O Homem em Volta do Mundo. Só Pra o Vento, eu adoro, acho a melhor música da trilha de A Gata Comeu. Só que assim, nenhuma chegou aos pés dessas daí, do Voo de Coração. Falo de sucesso, certo? Qualidade aí... Lógico, o cara foi evoluindo como artista. Hoje ele já foca numa música mais romântica. O Rich tá aí até hoje, né? Tocando, cantando e tal. É, existe muita inveja, Cida Nogueira disse.
Inveja e aquela coisa, né? Produtores, empresários, pessoas que querem que o seu artista seja o mais lucrativo, mais rentável. Então eu acho que o mercado musical sempre foi um mercado muito competitivo, um mercado muito complicado de se trabalhar, né? E eu acho que a prova viva disso é o Rich, porque eu acho que o que fizeram com ele não se faz com ninguém.
Então, eu acho que o que pegou foi o fato dele ser gringo também, sabe? Como é que o gringo vem aqui, canta assim, né? E faz esse sucesso, rouba o sucesso dos brasileiros, sabe? Dos cantores brasileiros. Ali numa gravadora que era conhecida pelo próprio sucesso do Roberto Carlos, né? A CBS sempre foi do Roberto Carlos, né? Nessa época, durante muitos anos, né? Eu acho que de repente nem foi o Roberto que tomou nenhuma atitude, mas de repente quem estava por trás também do sucesso do Roberto, né? Alguma pessoa forte lá dentro da gravadora. Sabe por quê, gente? Tem uma história. Vocês sabem o que é jabá, certo? Antigamente tinha muito isso. Hoje não tem. Acredito que hoje não tenha. Pode ser que até tenha, mas acho mais comum antigamente, porque pra você fazer sucesso, você tinha que tocar no rádio, certo? Hoje tem a internet, tem o YouTube, tem o Facebook, tem o Spotify. O cara se faz meio que sozinho, ele não precisa tanto da rádio, assim, né? Antigamente tinha que tocar no rádio e na televisão. Mas pra ir pra televisão tinha que passar pelo rádio. Sempre foi assim, antigamente, né? Então, tinha o lance do jabá. Eu vou lá, eu sou artista, eu pago o locutor por fora pro locutor tocar minha música. Ou pra rádio tocar minha música, certo? Isso era o jabá. Um dia, cadê aqui? Essa história do jabá ao contrário. Deixa eu ver, não tem ela aqui? Bom, o fato é que um dia o Rich foi visitar aí uma cidade, não é? Não é? Não tá aqui? Bom, eu lembro.
Ué, tinha, mas tinha.
Tinha? Gente. O Rich foi visitar uma cidade e aí ele conheceu. Ele foi fazer um show, né? Já nessa época de crise. E aí ele conheceu um locutor. E esse locutor disse pra ele: olha, você é o único artista que me pagaram um jabá ao contrário. Quer dizer, alguém da CBS, da própria gravadora do Rich, pagou o locutor pra ele não tocar as músicas do Rich. Entende?
Que tristeza.
Lembra da música lá que parou de tocar, Mulher Invisível? Sim. Do disco de 84? Que de repente sumiu da rádio, tava fazendo sucesso e de repente desapareceu? Pois é, foi o que o locutor disse. Alguém me pagou, alguém da CBS, a CBS, a sua gravadora me pagou pra eu não tocar a sua música. O jabá ao contrário.
Eu acho que alguém muito, pode até ser alguém muito próximo a Roberto Carlos, mesmo sem ele saber, quis prejudicar a carreira do Rich, né? Porque o cara tinha muita visibilidade ali, ele poderia tirar o sucesso do maior astro da música brasileira até aquele momento, daquele momento e até hoje, né? Que era Roberto Carlos. Então, assim, é uma história muito esquisita aí que aconteceu com a carreira do Rich, né? E dá dó, porque o cara tinha tudo, tinha potencial pra fazer mais sucesso com os próximos discos.
Tá vendo como é que a Vinyltech é legal? Vocês ficarem até tarde com a gente, vocês ficam sabendo essas histórias aí, né? E aí vocês podem refletir sobre isso. Quero saber mais opiniões de vocês. Manda aí pra gente, vamos ouvir Parabéns Pra Você. Outra do Rich aí, agora já voltamos pra Rich e Bernardo Vilhena. Música brasileira mesmo, não é versão não.
Hoje é seu aniversário, vamos festejar. viajar ao contrário, contar de trás pra frente seu centenário. As estrelas do planetário, as corcovas do dromedário, não trouxe um presente, eu trago vários. E parabéns pra você, parabéns pra você, parabéns pra você, parabéns pra você,
parabéns pra você com Rich. Eita, que delícia. É, achei aqui no roteiro, ó, pra passar direitinho pra vocês. Anos depois, quando fazia um show em Angra dos Reis, o cantor foi procurado por um homem que se apresentou como radialista e lhe disse: há anos quero te contar um caso. Quando você lançou A Mulher Invisível, aconteceu algo que eu nunca tinha presenciado em mais de 30 anos trabalhando em rádio. Eu ganhei um jabá da sua própria gravadora pra não tocar a sua música.
É muito esquisita realmente essa história. O pessoal tá até falando sobre isso, ó. A Rose disse: eu acho também que foi sabotagem, mas é difícil de acreditar, principalmente vindo do Roberto.
Rose, vou dizer uma coisa pra você. Quando você puder, se você um dia encontrar, leia a biografia, aquela biografia proibida do Roberto Carlos, aquela que ele tentou proibir de todo jeito, que ele entrou na justiça, inclusive contra o autor, deu aquele bololô todo em cima da história das biografias, se é certo o artista proibir ela de ser lançada e tudo mais. O dia que você tiver a oportunidade, você leia aquela biografia, que tem muita história sobre o Roberto ali, viu? Que surpreende a gente. Muita história mesmo. Erasmo, Roberto, o pessoal da Jovem Guarda. Vocês lembram, né? Muito dinheiro, mulheres, bebida e tudo ao dispor, né? Grandes astros, o mundo, o Brasil inteiro de olho neles, né? Então, com esse cenário aí, muitas coisas aconteceram, né? Com certeza. E coisas que, de repente, poderiam arranhar a imagem do rei, né? E que, por isso, deveriam ficar escondidas. E boatos e coisas como, por exemplo, essas do Rich aí, não sei.
O Davidson Braga disse: Roberto, que já tinha o título de rei, a gravadora CBS nunca quis que algum outro cantor brasileiro superasse o rei em vendas de discos. E também pelo fato de Rich ser um gringo, houve algum tipo de preconceito pela parte da gravadora, algo assim.
Também acho. Acho que o Rich tava incomodando, né? Gente grossa.
O Rafael Carneiro disse: é estranha essa história e acho que tem mais coisa aí, porque o público do Roberto não era o mesmo do Rich.
Pois é, mas é prestígio também, né, dentro da gravadora, sabe? Bom, é aquela coisa, ego também, né? O principal artista da gravadora, sabe? Sim. É essa pegada aí.
O Maicon Gualberto disse: se fosse eu, estaria debaixo de um cobertor derramando lágrimas. E o Flávio Barbosa falou: Rich poderia ter sido o maior artista dos anos 80 e 90. Até música de aniversário ele fez.
Certo. Tá certo. Vamos lá, e o áudio da Rafisa, pra gente ir pra última música?
Deixa eu abrir aqui.
A Rafisa, acho que... Ô, Rafisa, não ouvimos o áudio, vamos ouvir agora, hein? Então, aqui que você me aprontou aí.
Juízo, hein?
Agora, falando sendo aqui, eu acho o seguinte, eu, Rafisa, eu acho o seguinte, acho que isso aí tem nada a ver com o Roberto, não. O Roberto já tá rico, tá dedéu, pra que ele vai perder tempo com esse negócio de inveja? Nem precisava disso. Eu acho que o que aconteceu foi culpa da própria mídia. A própria mídia, as gravadoras, bloquearam. Não tem porquê. Ele era estrangeiro, né? Ele era estrangeiro, o povo tinha preconceito. E é engraçado, porque na mídia, na década de 70, né, houve aquele movimento, né, dos artistas aqui que não tem inglês. Onde foi mesmo, foi combinação né, da própria mídia, pra derrubar a carreira do cara. Foi isso que aconteceu. Tem nada a ver com o Roberto, não.
Eita, fã, hein? Não, eu tô brincando, tá certo. É assim mesmo, né? Não sei o que, que eu acredito também, né? Mas é o que contam. Tem historiadores musicais aí pela internet que juram que foi assim que aconteceu. E o Tim falou, né? Só que o Tim, vocês sabem, né? Ele tinha os ressentimentos dele contra o Roberto também, com razão, certo? Vamos lá pra última. Tudo que eu quero... Essa daqui é uma composição só do grande Rich. Que, gente, ele não tem nenhuma mágoa dessa história, não. Sinceramente, né? Ele não tem essa mágoa, ele não guarda rancor. Ele tá de boa com essa história, né? Eu, se fosse comigo, eu iria morrer querendo saber o que aconteceu.
Eu tinha ido embora do país.
Ou ele não divulga, né? Pra...
Às vezes ele até sabe, né?
Às vezes ele até sabe e, né? Mas vamos lá.
O tempo eu sei que vai passar, sei que temos que envelhecer. Mas nada me incomoda não, pois o que eu só quero é viver sempre aqui do teu lado. E acalma, tá tudo na palma. Se eu tenho teu amor.
Fechamos então o disco Voo de Coração com Rich. Eita, que delícia, que música bonita, né? Que fecha esse disco. Que da hora. Vamos lá ler os últimos comentários, tá? Pra gente ir embora. Foi incrível hoje. Nos divertimos bastante.
O Davidson Braga disse que Roberto Leal era um português e os brasileiros gostavam quando o cantor se apresentava nos programas. Com Rich já aconteceu do Leleco brigar com ele. Sim, contamos sobre isso. A Elda Maia também tá por aqui. Beijo pra você, Elda. Diz que deu uma olhadinha rápida no
Mercado Livre.
Mercado Livre, achou o disco por R$80.
Guilherme Company, como é que você fala preço assim nesta rádio?
Não pode, né? Desculpa.
Tá muito caro, viu, Helder? Esse valor tá caro.
O Flávio Barbosa também tá por aqui, disse mais um programaço espetacular. Valeu, gente, eu que agradeço. O Maicon Galberto falou, acho que o Roberto não fez nada. Talvez o empresário ou a empresária dele.
Fica essa lenda aí pra vocês.
A Sandra disse, hoje o programa foi mais animado, eu achei top. Valeu, Sandra. O Alexandre disse, beijinho no ombro pro recalque passar logo.
É.
Com certeza, né? Muitos recalcados. Estávamos eu e Edivaldo na escuta. Abraço pro Edivaldo aí, viu, Sandra? Obrigado pela companhia de vocês. A Cida Nogueira disse, obrigado pela companhia, eu que agradeço. Ótimo final de noite. A Rose disse, mais uma vez, parabéns pelo programa. Obrigado, gente.
Valeu, Rose. Obrigado, Sandra, todo mundo que tá por aí. Beijo, Rafisa, Maicon, todo mundo que ficou com a gente até agora. Cida Nogueira também, foi super divertido. Tamo fechando com chave de ouro essa temporada, tá muito legal, tá? Semana que vem tem mais um descasso aqui na Vinilteca. Amanhã tem Tons do Brasil à noite. Espero vocês pra ouvir música brasileira, tá certo? E amanhã tem Manhã Legal, hashtag também. Segue a nossa programação, tá certo? Agora vocês ficam com uma super seleção musical. E aí eu vou deixar uma surpresa pra vocês, pra finalizar o programa. Uma super surpresa do Rich, tá bom? Beleza. Beijo pra vocês. E vou pôr a vinheta certa, juro. Tá bom? E sem o aleluia que eu pus semana passada. Que eu pus um aleluia, né? Porque eu acertei a vinheta. Vamos lá, uma surpresinha do Rich pra vocês. Beijos, tchau, tchau.
Tchau, gente. Até amanhã.
Boa noite.
Meia noite em mi quarto, ella da subida. Oigo sus pasos acercando, ve la puerta abrir. Media luz color carne, sábanas de azul, cortinas de seda y finalmente.